Indorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira. Tá começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção científica nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre o conto Não Tão Perto do Fim, escrito por Lauro Cossiúba. E eu não tô aqui sozinho, eu disse nós, porque eu tô aqui com Ana Ruschi.
Olá, gente, tudo bom?
Ana Ruschi, o seu cachorro.
É isso que eu ia falar agora. Tipo, não só na Ruxi.
E essa voz que vocês escutaram agora é do Sr. Basso.
Olá pra vocês, tudo bem?
Gente, quem chegou até aqui no nosso programa, tá ouvindo desde o primeiro episódio, sabe como é o esquema, sabe como são divididos os blocos. Quem começou a ouvir agora, chegou aqui agora, seja bem-vindo. Nossos episódios são divididos em três blocos. Primeiro, a gente apresenta os dados da publicação do conto da narrativa curta. São informações como autoria, quem editou, onde, quando foi publicado, como acessar o conto e qualquer outro tipo de crédito do material. Mas uma sinopse curta e que não revele muito da história. No segundo bloco, a gente fala sobre a forma do texto. Isso quer dizer a estrutura da narrativa e também como que a gente enquadra essa narrativa nas nossas concepções não ortodoxas de ficção científica. No terceiro e último bloco, a gente apresenta as nossas percepções pessoais sobre o conto, que podem ser frias, podem ser análises ou realmente coisas mais pessoais. Dito isso, vamos saber um pouco mais sobre o conto Não Tão Perto do Fim.
A Coisa.
Lauro Cossiúba é criador do universo de fantasia Alvores, com contos independentes publicados na Amazon e em coletâneas. Não Tão Perto do Fim foi publicado originalmente na revista Mafagafo 2 e editado por Vitor Almeida com ilustrações de Rafael Andrade. A Mafagafo é uma revista seriada e as quatro partes desse conto podem ser acessadas em mafagafo.com.br. Uma versão estendida e revisada desse conto foi publicado na coleção Zig Zag da Plutão Livros, com capa de Paula Cruz e o prefácio da Ana Ruschi. Você pode adquirir essa edição em plutãolivros.com.br. A seguir, você vai ouvir uma sinopse desse conto. E eu recomendo fortemente que, se você não leu ainda esse conto, clica aí no link na descrição do episódio, leia o conto e volte para ouvir a gente. Se você se importar com spoilers, porque já na sinopse a gente vai dar alguns pequenos spoilers. Mas não é só um aviso por isso. É também para você aproveitar a leitura e aproveitar ainda mais o nosso programa. Basso, manda uma sinopse aí para a gente.
Vamos tentar aqui então. Bem, e não tão perto do fim, nós conhecemos uma dupla de cientistas, né, chamado Carlos e Ezequias, ou Zeca, como ele gosta de ser chamado, né, que comandam o Centro de Aviso e Controle de Apocalipses e Cataclismos, né, que tem uma sigla bem sugestiva de CACAC. Eles, o que eles fazem lá, né? Eles fazem um monitoramento, né, das informações super confiáveis, normalmente, de eventos que podem terminar com o fim do mundo, no melhor estilo MIB, procurando as suas considerações em tabloides sensacionalistas, né? Que eles pegam, por exemplo, algumas referências como o Botequeiro Zé Profeta e de muitos outros lugares, né? E eles movem recursos numa escala, assim, tipo, gigantesca para impedir que todo tipo de catástrofe aconteça com o mundo há décadas. Eles são dois velhos bem ranzinzas, cheios de vício e comportamento, parece um casal de idosos que tá casado há 50 anos, que se comunicam do jeito que só eles entendem, mas eles são responsáveis por manter o nosso planeta salvo, e como eles já estão muito velhos, eles estão em busca de estagiários para continuar nessa missão. Os candidatos que acabam aparecendo, né, são três, a Claro, Luan e a Camila, que vão fazer um primeiro teste para ver se conseguem entrar para a organização ou não, tentando impedir um futuro cataclisma da Terra, que vai vir por um meteoro.
A Estrada.
Bom, pela sinopse, do Basso, vocês já podem imaginar que esse conto, ele tem uma boa carga de humor. Mas não é sobre isso, sim, que eu vou comentar aqui na parte de estrutura. Quero até deixar essa parte do humor pra gente falar no próximo bloco. Eu queria puxar algumas coisas que normalmente me incomodariam, assim. E note que eu disse me incomodariam. Normalmente, eu tendo a detestar duas coisas em estruturas de história. Prólogos e flashbacks. Quando os autores escolhem usar isso, eu fico com os dois pés atrás, assim. Os dois pés virados pra trás, indo na outra direção. Isso, assim, isso significa que eu teria dois motivos pra não gostar de Não Tão Perto do Fim, porque tem um prólogo e tem flashback. Tem uma parte que é flashback. Só que, ao contrário do que é até comum em livros de fantasia, o prólogo que o Lauro Kosciuba utiliza, ele não conta pra gente o surgimento de nenhum mundo, as regras básicas do seu mundo de forma direta. Ele apresenta pra gente, até de forma rápida, um ritual de um bêbado profeta num boteco. Já liga com o humor também, de certa maneira. O terceiro bloco desse conto, na divisão que ele possui, ele traz um flashback. Só que também não faz o uso que normalmente me incomodaria de flashback, que é quando o autor não tem uma história tão interessante para contar no presente, e ele usa o flashback para tentar dar profundidade para os personagens. Eles não têm tanta ação naquele momento, nada de aparentemente muito importante vai acontecer para a história, e a gente escuta uma história passada. Isso normalmente me incomoda porque eu fico me perguntando, me contasse então a história daquele tempo, não precisava fazer uso do personagem de agora. Só que o Lauro Kosciuba também não recai nisso, que eu consideraria algo incômodo. Quando esse flashback aparece, ele apresenta sim muitas outras informações que enriquecem os personagens, só que muita coisa também acontece no presente. Ele cria conexões entre esse passado e o presente e até uma certa expectativa para que a gente retorne àquele presente. Então isso eu gostei dessa parte da estrutura, dele estar dividido dessa maneira, ele ter tempos diferentes e aquilo que pareceria algo deslocado, que é esse flashback, esse prólogo de um personagem que ele não vai estar ali presente na trama, ele fala pra gente desse mundo, dessa realidade, dessa situação que o Lauro Kosciuba criou para que a gente pudesse acompanhar os personagens principais. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão.
Eu tenho uma impressão bem parecida com a tua, Rodrigo, porque o que eu gosto muito do conto é a capacidade do Lauro colocar as coisas mais tapafúrdias possíveis e depois você vai vendo que elas realmente funcionam. Porque acho que isso que é inesperado, assim, e ele faz de forma magistral, e depois a gente comenta a questão do humor e tal, eu acho muito divertido que começa com esse prólogo e depois tem um flashback, mas as coisas funcionam, né? E eu acho legal que ele faz uma coisa que eu acho que diz muito aí por coração da ficção científica latino-americana, que tudo é muito improvisado nesse centro de aviso e controle de apocalipses e cataclismos, né? Você não, sempre parece assim que são dois velhos que estão ali, que ficam reclamando, mas não, eles têm uma tarefa incrível e pior, eles dão conta dessa tarefa incrível. E aí eu acho que as personagens, elas são muito importantes, porque a gente tem essas duas personagens idosas, né, que elas são ótimas e muito bem construídas, o Carlos Ezequias, que depois ele permite que as pessoas chamem ele de Zeca. Tem esse Zé Profeta também, que abre o conto, né, esse prólogo aí, mas ele não é tão desenvolvido, né? E os três jovens, que é a Camila, a Clara e o Luan. Cada um tem uma personalidade. Eles são bem trabalhados, eu acho, até, né? Só que isso acontece em 2018, né? Quando a gente tem o flashback em 1966, que a gente fica sabendo da existência de outras coisas, né? Inclusive tem outras personagens. Tem a Helena, que seria uma integrante super talentosa desse centro, né? E que ela, enfim, que ela não, ela tem um contratempo lá, né? Eu sei que a gente pode dar spoiler, mas tentando não dar todos os spoiler, né? Ela, enfim, não pode mais ficar nesse grupo, né? Então o que eu acho, na realidade, é que a gente tem uma narrativa que ela tem um começo muito bom, esses dois personagens idosos que você sabe, assim, qual a voz deles até, assim, qual é a cara deles, porque são muito bem trabalhados, né? E depois a gente tem personagens menos detalhadas, né? E que talvez poderiam ter um pouco mais de carninha, sabe? Assim, um pouco mais de detalhamento no conto. E o final, eu acho que ele fecha bem no sentido que a trama, que era uma coisa bem tapafúrdia, ela fecha. Então a gente entra aí num pacto de acreditar nesse centro de aviso e controle de apocalipse, cataclismos, e aquilo funciona, né? Então eu acho isso muito legal. Então é bem provisório, parece assim, tudo muito que não é sério, né? Não é aquela
organização. Parece uma estrutura muito do MIB até, né, Ana? Se você olhar assim, né? Tipo, do Homens de Preto, porque sim, parece uma estrutura parecida. Começa com uma coisa absurda, depois você tem um novato entrando na organização pra poder te explicar um pouquinho melhor como é que é. Aí tem um flashback falando como começou a organização. Tipo, é muito o enredo do MIB 1 e 2, sabe?
Sim, e tem uma coisa louca, porque eles vão lá, esses jovens, concorrer à vaga de estágio. Aí quando eles chegam, tá todo mundo meio que admitido. Aí um tinha que fazer compra, o outro não. Aí um lá que chegou à tarde, que é o Bruno, nem foi admitido entre os estagiários. Então, assim, é bem bagunçado. Mas depois a gente entende que existe uma ordem naquela bagunça, né? É que esses dois idosos não querem muito explicar qual que seria a ordem, na realidade, né?
Engraçado que, assim, eu gostei da estrutura do conto, puxando o que o Rodrigo falou, né? A respeito de como ele foi dividido. Eu acho que ele é um dos poucos casos que eu vi lendo a Mafagafo que a divisão ajudou bastante a fazer a construção dele. Só que eu não gostei pelos mesmos motivos do Rodrigo, eu gostei por outros. Eu acho legal assim, que você tem uma primeira parte da história, a parte 1 dela, ele te causa uma estranheza muito grande, né? Porque você tá vendo aqueles velhos, parece que eles estão no bunker, ele falou que não tem ninguém no raio de vários quilômetros, tem uma sineta que toca, eles falam meio por gesto, então, sabe? Você começa a falar, mas tipo, como é que tudo se encaixa? Então você tem gera uma estranheza que também gera uma curiosidade, né? Tipo, mais ou menos, sabe, igual citei a questão do MIB, né, também, mas sei lá, citando também do Matrix, né, que ele começa com a Trinity, né? Fala assim, pô, o que aconteceu nessa porra? Essa mulher tá correndo, o cara jogou um caminhão em cima, né? Tipo, é meio, né, meio estranho. Na segunda parte, eu vejo que ele traz daí, quando você aparece, né, tipo, os estagiários, eles começam a mostrar melhor como é que funciona, eu acho que ele gera uma desconfiança muito grande, porque eu não sei se vocês sentiram isso, mas me pareceu muito que, mano, isso pode ser mentira. Porque quando eles mandam um míssil apertando um botão pro lugar, eu falei, cara, esses dois caras são esquizofrênicos. Eles acham que eles são um casal de velhos que tá salvando o mundo, entendeu? Mas eles estão malucos.
Sim, cara, sabe? Não, tipo, eu tive também muito essa impressão, assim. Até porque você não tem uma descrição de nada tão confiável fora do bunker quando isso acontece. Só vai vir no final. E eu acredito que esses personagens novatos, eles cumprem aquela que é uma função clichê, quando o clichê funciona é muito bom, né? Do novato que tá ali pra te colocar naquela posição. Eu me senti na posição de um candidato a estagiário e eu fiquei pensando, cara, se alguém me chama pra uma situação dessa, eu ia ficar muito desconfiado, eu não ia acreditar.
Por um momento, eu achei que o conto ia pra esse lado. Eu falei, cara, será que a gente tá achando que a gente tá vendo conto de ficção científica de um pessoal que acaba apocalipse? E na verdade não, é tipo, tudo invenção na cabeça desses dois velhos que, tipo, acreditam de verdade que eles são pessoas que estão isso daí, mas é, sei lá, eles estão jogando paciência e asteroide, tipo, no sabe, no computador e achando que estão salvando o mundo, sabe? Negócio assim. Então, eu acho legal porque daí consegue separando, né? Aí, no terceiro, quando veio o flashback, ele começa a te trazer alguns dados que te ajuda a te dar uma maior certeza. Né? Eu falo assim, então não, pera, confiando que o narrador é honesto com a gente, né, já que é um narrador em terceira pessoa, a gente tende a acreditar mais nele. E aí você olha e fala assim, tá, então houve já um grupo antes e eles já salvaram de verdade, então quer dizer, é real essa maluquice, né, tipo, existe realmente uma agência que sabe que impede cataclismas. E aí você tem, na quarta parte, que é a missão mesmo que os estagiários vão, né, você passa a questão tipo de que, sim, você acredita neles e você vai até a missão e você começa a torcer pra que eles tenham sucesso. Então, nisso eu achei muito legal, porque apesar de achar que os dois personagens são o Ezequias, né, e o Carlos, né, o Zeca e o Carlos são os dois personagens principais, acho que concordo com a Ana, que eles têm mais substância. Eu acho que os estagiários, eles são muito caricatos até. A gente pode falar um pouquinho caricatos. Melhor depois.
Eu concordo, são bem caricatos mesmo.
É, né, tipo, a Believer, né, tipo, a Camila que quer acreditar, né, a Clara que é cética,
Luan, o terceiro.
É, o Luan que é aquele cara que na verdade, tipo, não, eu quero ajudar, né, eu quero fazer parte, né, e eu não acredito na causa, eu quero estar junto, né, a gente sempre encontra gente assim, né, em todos os grupos, né, tipo, vamos pra qual rolê, foda-se, desde que a gente esteja junto. Pra mim, a Clara, eu acho que é muito engraçado porque meio que no conto é ela quem mais se transforma, né, e é meio que no conto é ela quem passa por essas quatro fases, né? As quatro fases.
E ela dá esse grãozinho cético também, né? Pra desconfiar se é verdade ou não.
Desses personagens caricatos, ela ainda é a mais realista, assim. Ela é possível a gente conceber uma pessoa que age como ela normalmente. Os outros, pra mim, eles ainda são mais caricatos. Ela só pra mim parece que é uma pessoa que tá ali pra apontar a caricatura dos outros, o que faz com que ela também se torne um pouco caricata. Agora, pra mim eles precisam ser assim também pra que essa carga de humor ela aconteça. Eu identifico eles como essa necessidade de uma carga de humor e pra levar a gente nisso também. Pra que algumas pessoas possam se identificar de forma mais imediata com os estagiários. Assim. Eu me identifiquei com a Clara de imediato, assim, e conheço pessoas que poderiam se identificar com os outros estagiários. Então não sei se o Lauro pensou exatamente dessa maneira, mas assim, de qualquer modo tá de parabéns, porque funciona pra te gerar essa dúvida.
Eu acho a Clara caricata tanto quanto os demais, sabe? Eu só acho que ela cumpre uma função mais importante, ela meio que quase como se ela fosse, na verdade, o protagonista desse conto, né? Porque essas quatro fases que eu identifiquei, tipo, nessas quatro partes do conto do Lauro, me pareceu muito as mesmas quatro fases que a Clara passa, né? A Clara vai primeiro pra entrevista imaginando que é uma... O que que será que é? Porque ela não sabe muito bem direito, recebe uma mensagem codificada, né? Tipo, então ela tá ali... O que atraiu ela foi uma certa curiosidade por aquela estranheza daquilo tudo. Quando ela chega na segunda parte, ela é extremamente cética, tanto que ela vai embora, né? No conto, ela não fica. Na terceira parte, você tem daí, tipo, uma... Aí não tá nela, né? Mas quando meio que você poderia entender que ela recebe essa história anterior, pregressa, né? Ela meio que descobre de alguma forma. E aí ela volta na quarta parte acreditar e ir junto com eles na missão. É engraçado isso, né? Parece que as partes que o Lauro separou, a estrutura do conto, ela funciona muito com a trajetória da Clara pela agência, né? Pela KK. Conseguir atravessar essa jornada, tipo, de... Muito parecido com o personagem Will Smith no MIB, eu falo, cara, tem muitas referências pra mim do MIB.
Não, até essa coisa do voltar pra 1966, assim, que tem, sabe, tem, acho que o MIB 3, que tem um retorno no tempo,
dois.
Né, no 2.
No 2 ele tem o flashback falando quando foi o primeiro pouso deles, né, e aí no 3 tem o de viagem no tempo, mas no 2 já tem um flashback que o Tommy Lee Jones lembra de como foi que ele conheceu o primeiro contato, né, que é o que gerou tudo, né, então, e é também, se não me engano, é por aí também, 1966, alguma coisa assim, foi um pouquinho antes do pouso na Lua.
E assim, se for pensar, bem, a gente pode até pensar na sigla MIB como algo um pouco mais requintado, chique, mas só porque tá em inglês, MIB é tão, sabe, patético quanto cacaque. Se pegar uma MIB, cacaque. Isso eu gostei muito também, assim, mas eu tenho que confessar que o último bloco, ele me tirou um pouquinho da história, porque assim, pareceu um pouco over a ideia de ele realmente vai pro espaço, sabe? Parece que a coisa foi rápida demais, eles já estão em uma agência que é capaz de mandá-los pro espaço e ele realmente vai pro espaço, ali eu senti falta de algum corte, que eu acho que tem a ver com isso que acho que foi a Ana que estava comentando, que tem uma estrutura de romance, só que em pequena escala,
eu,
né?
Eu senti um pouco isso no conto, eu acho que é engraçado isso, né? O conto do Lauro, ele parece pra mim que é um romance em miniatura. A gente fala, ah, mas todo conto não é, não. O romance, ele não só diferencia pelo conto, pela ideia, tipo, de ter mais páginas. É também muito pela ideia de como a história é construída com mais núcleos, mais objetivos, né? Mais, tipo, coisas pra serem feitas, né? Normalmente o conto, você fica centrado em torno de uma coisa só. Nesse daqui, não. Você pode ver, a gente tem, tipo, duas ou três histórias dentro desse conto, né? Então, eu sinto até que a estrutura dele é um pouco engraçada pra um conto, né? Não acho isso ruim, tá? Só acho só que é diferente do que a gente vê normalmente. Que, por exemplo, se fosse centrado unicamente em deter aquele asteroide, tudo bem, né? Mas você também tem a história dos dois velhinhos, né? Você tem a história, tipo, dos estagiários entrando. Você tem a história, tipo, anterior, né? Tipo, do grande flashback, né? Sabe? Meio que, fala assim, cara, me parece, assim, que facilmente isso daria, tipo, um livro inteiro, sabe? Um romance inteiro e não somente um conto, né?
Ah, e até para as estruturas de núcleo que foram traçadas, né? Eu concordo completamente com o que você falou, Bas, e tem essa questão do... Porque a gente tem um núcleo que primeiro é contar a história dos velhinhos, depois o prólogo, que era do Zé Profeta. Como é que o Zé Profeta interage com esses velhinhos? Que, enfim, que são, eu acho que é o coração aí, né, da narrativa. Sim, aí a gente tem um núcleo estagiário, que por sua vez vai ter vida própria no final, né? Que isso é interessante também, eles vão ter um arco próprio. Então, realmente, eu acho que é uma narrativa bem complexa em termos de trama também. E talvez, eu acho assim, né, que essa coisa de alguns personagens ter menos profundidade e tal, tem a ver um pouco com o tamanho do arco que se pretendeu traçar, né?
Pode ser que pra tentar caber dentro de um conto, teve que deixar eles mais planos, né?
Isso, sendo que poderia... Eu achei ótimo que você falou sobre a Clara, né? Ela poderia ser uma personagem com muito mais desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Porque ela é a personagem que faz a função de empática com quem tá lendo, né? Mas tá certo isso?
E ela que mais... A gente fala normalmente que o protagonista é quem mais aprende, né? Quem mais se transforma. Uhum. E é que, tipo, a Camila começa e termina do jeito que é, o Luan começa e termina do jeito que é, os dois velhos também, né? O Zeca e o Carlos. A única que se transforma durante a narrativa é a Clara.
É perfeito. Adorei seu comentário, eu acho isso mesmo.
Então vamos falar mais sobre as nossas impressões desse conto no nosso terceiro bloco.
O que acontece agora?
Eles chegam.
Eu separei três pontos que fizeram que essa história me ganhasse. E eu acabei de lembrar de um quarto. Então vão ser quatro pontos que fizeram que essa história me ganhasse. O primeiro foi a agilidade com que as personagens foram apresentadas. Eu gosto muito quando isso é feito. Em poucas linhas você já apreende o personagem. Sejam personagens mais estereotipados ou não, você consegue entender que tem um personagem ali que vai conversar com você. O humor de referência. Humor de referência que ele é misturado com uma expressividade muito brasileira, sabe? Tem uma brasilidade ali no tipo de humor que os personagens usam, principalmente os dois personagens centrais da história, né? O Carlos e o Zeca. E a comunicação que existe entre esses dois senhores. Isso me fez lembrar muito de rotina de laboratório de pesquisa. Eu acho que serve para todo outro ambiente de trabalho também. Quando você está num ambiente de trabalho, depois de algum tempo, depois de alguns anos, trabalhando com as mesmas pessoas, os processos de trabalho, os termos que a gente usa, as expressões, a organização do espaço... Tudo isso meio que passa a funcionar como uma piada interna. A gente conhece as gambiarras, a gente conhece como que as coisas funcionam só daquele jeito. Isso existe ali no conto, existe no Cacaque. Ele é extremamente, assim, a rotina de trabalho deles é extremamente sui generis. E você consegue captar como que eles realmente estão ali há muitos e muitos anos. Porque o trabalho deles se tornou algo muito pessoal. Quarto ponto que eu me lembrei agora que o Lauro Cossiba fez um fio no Twitter em que ele apresentou algumas das referências, das inspirações dele para os eventos estranhos dessa história. E então isso é posterior, fez a história ficar ainda mais interessante. Até coisas como o gerador de antimatéria que fez com que aparecesse um buraco no meio do nada, ele colocou lá uma notícia de um buraco que surgiu no meio do nada e que fez com que ele se inspirasse para aquele evento específico junto com outros detalhes do conto. Cara, esse processo de pesquisa, de saber como que apareceram algumas ideias e que aquilo tem alguma ligação direta com o mundo real, foi muito bacana.
Olha, deixa eu só comentar essa antes da Ana entrar, que eu sei que a Ana já vai trazer um outro ponto, mas eu queria reforçar essa ideia da comunicação em ambiente de trabalho, que foi isso a âncora que me segurou no conto, de eu falar, sim, o que você está falando tem total sentido, porque essa porra acontece. Cara, é impressionante. Tem tantos absurdos dentro do conto que, pra mim, essa forma de comunicação desses dois personagens, que, aliás, parabéns pro Lauro, porque vá pra puta que me pariu conseguir apresentar dois personagens em tão poucas linhas. E isso eu concordo muito com você, Rodrigo, que assim, foram um parágrafo dos dois, eu já entendi tudo sobre eles, sabe? Tudo. O restante foi só, tipo, só foi pra me agradar, pra ficar sabendo mais. Mas o cerne deles estava em um parágrafo. E isso é muito difícil. E essa comunicação que o Lauro coloca, ela é o que me segurou, tipo, no conto pra falar, não importa todos os outros absurdos, esse conto pra mim ficou verossímil, porque é exatamente desse jeito no ambiente de trabalho. Eu trabalho num órgão público há 14 anos e depois de um tempo, cara, a linguagem, as referências que você faz, a forma de comunicação, sabe? Eu não consigo me comunicar, tipo, tanto porque é tanta sigla que você inventa, tanto sistema referencial pra poder falar de uma coisa muito grande. Uma vez uma amiga minha me viu no ambiente de trabalho, eu atendendo uma pessoa, ela foi até lá, e ela olhou e falou assim, cara, que língua que você tá falando? Porque eu não entendi nada, sabe? Porque... você começa a misturar siglas e referências e palavras para fazer referências a outras coisas, porque você precisa auxiliar a comunicação, que ela fique mais ágil, mais rápida, né? Então, porra, cara, você cria um código todo dentro do ambiente, que quando eles falaram de os cortes que eles fazem para poder explicar como é que são o coisa, em vez de dar uma letra, um número, papapá, ele começar a inventar. Eu falei, essa porra é tão real, e eu não vejo isso em outros filmes, em outras coisas. Eu falei, essa porra é tão real, essa porra deve ser tão real, tipo, aqui pro Brasil, que eu falei, parabéns, Laura, você trouxe, tipo, um fato extremamente brasileiro pra estrutura desse conto.
Não, e cara, eu adorei. Deles tirarem o aparelho de pra surdez, cara, porque assim, vai, quando tá próximo um cataclisma, um possível apocalipse, toca um alarme super alto, você não consegue ouvir mais nada. Só que os dois, eles têm problema de surdez, então eles vão tirar o aparelho. Ah, tá tendo esse, vai vir esse alarme horrível aqui, eles tiram o aparelho, não escutam nada, e eles constroem ali um sistema de códigos pra eles se comunicarem por gestos simples, assim, que significam, cara, muita coisa, cara. Aquilo ficou muito bom.
E assim, a loucura é tão grande que, tipo, é mais fácil eles aprenderem isso daí do que eles conseguirem mudar a porra do negócio do código, do Giroflex. E, cara, isso é muito ambiente de trabalho, sabe? Que você, tipo, porra, eu quero tirar, sei lá, esse bebedouro daqui, porque tá me atrapalhando o caminho, mas tem tanta burocracia pra você mexer naquela merda daquele bebedouro, você, tipo, muda o layout da sala por conta dele, sabe? Cara, isso é muito real. É verdade. Eu conheci muito isso, mano.
E tem uma coisa maravilhosa, eu acho que é muito de repartição pública, na realidade. Eu fiquei pensando assim, porque tem uma coisa que é maravilhosa, que eu trabalhei um tempo na área pública e muito tempo na área privada, né? E uma coisa que eu achei incrível, e isso é igualzinho às coisas que eu vi, pelo menos do que se refere assim a... que eu trabalho na área jurídica, né? É o tempo em que as pessoas gastam fazendo café e bebendo café. O quanto... toda cena é maravilhoso, porque ou eles estão fazendo café ou eles estão tomando café. E eu falo, gente, é assim mesmo que funciona.
É verdade.
Eu acho maravilhoso com relação a isso, é muito bom, porque ele conseguiu transmitir exatamente seria essa central se ela funcionasse no Brasil, esse centro, na realidade. Uhum. Tá muito bom mesmo.
Fora as referências de coisa, né? Tipo, dos nomes do coisa. Me lembrou um pouco o Saitama, né? O One Punch Man, que faz também o nome das ameaças. Elas têm, tipo, tigre, dragão, deus, né? Tipo, uma coisa assim, né? E eles fazem, pegaram todo um sistema próprio de comunicação, cara. Que demais isso,
não, isso,
né?
É um ponto que eu considero até positivo, mas que pode ser um ponto negativo, dependendo, né?
É, eu ia falar isso até, porque... Enfim, eu nasci em 79, né? Eu não sei quantos... Eu devo parear um pouco os anos com o Laura, não sei quanto que ele nasceu. Mas tem muita referência que eu lembro, assim, de ter visto, mas eu boiei muitas referências. Porque tem muita referência de a cultura pop no conto, né? E pra falar a verdade, isso foi uma coisa que, enquanto eu lia, me incomodou um pouco, porque eu não sabia se tinha uma piada associada a isso. Porque como o conto é muito engraçado, ele é muito engraçado, né? Acho que isso...
Sim, muito.
Você que tá ouvindo, não leu, ele é muito engraçado. E aí tem umas coisas que eles falam, e eu não consigo, por exemplo, Dragon Ball, eu não sei o que que é, não sei nem se é um jogo, se é um... Não sei o que que é. E aí, por exemplo, quando eles nomeiam um negócio segundo Dragon Ball, se você não viu, você não consegue entender, né? Que é uma experiência que eu tive, né? Aí, por exemplo, o Eye of the Tiger, é óbvio que é a coisa do Rock Lutador. Então tem umas coisas, sim, que a gente... Mas se você não sabe muito bem, se não assistiu Rock Lutador e não sabe qual que é Eye of the Tiger, já começa a dar... Então eu achei que tem muito...
Mas
muita
e Steve Tyler?
Eu não sei quem é Steve Tiger.
Então, Steve assim, Tyler, o cara...
Do, não, o fato dela ter falado do Steve Tiger, disso já diz que...
É, pronto. Mas quem que é? Eu queria saber até. Conta aí, Vá.
Não, é o que eles estavam falando da música que eles odiavam lá, que não sei se vocês se lembram do filme do Armagedon, que inclusive é uma zoeira de referência dentro desse conto.
Não.
Porque o pessoal vai treinar os perfuradores de petróleo pra poder colocar uma bomba dentro do meteoro e explodir eles. É um filme com o Ben Affleck, com o Bruce Willis.
Ah, não assisti, não.
Não, o Steven Tyler é o cara da banda, acho que é do Aerosmith, que toca a música lá do... A gente só péssimo pra música. Mas é uma música que ficou tocando tanto, tipo, por causa desse filme. Foi mais ou menos a música do Titanic, sabe?
Ah, sei.
A Celine Dion, ninguém mais aguentava ouvir falar Celine Dion por conta dele.
Don't wanna close my eyes.
Isso.
Don't wanna fall asleep. Então, eu não vou cantar mais no programa, não. É só cantei, porque a minha, isso aqui pode ficar no ar. A minha vizinha aqui, ela tem uma playlist que toca as mesmas músicas. São sempre as mesmas 20 músicas. E ela está mais ou menos uns 5, 6 meses ouvindo a mesma playlist com as mesmas 20 músicas, e tem essa música. É. Então não tinha como não lembrar, mas cara, assim, tem uma, você comentou, tem várias referências que elas, acho que elas podem ficar perdidas e o Kondo não perde em qualidade por conta disso.
Então, mas não, eu saber acho que perde um pouco. Aí que tá, porque se você não sabe, eu não sei várias, né, conforme vocês estão vendo. E aí que eu acho, é real, né, e aí o que acontece é que assim, porque o Kondo às vezes não explica qual que é a da referência, né, então parte do pressuposto que todo mundo tem aquela... Não sei se talvez na versão final, depois de beta e tal, isso tenha sido resolvido, mas eu acho que perde um pouco a piada. E de alguma forma, isso funciona inclusive em qualquer tipo de referência, né? Você tem que lembrar que as pessoas podem não reconhecer aquilo e você dá um pouquinho ali roubar um pouquinho.
O Dragon Ball, ele faz isso, né? A Camila dá uma leve explicada sobre o que
é. Exatamente. Tá, foi o que eu falei, ah, tá, eu sei o que que é. Mas esse daí da música passou reto, assim. Então eu sabia que era uma referência importante, que se eu soubesse, se eu tivesse pegado no Google, eu entenderia melhor o texto, né, mas foi uma das coisas que talvez pudesse ficar mais, o do Dragon Ball eu achei o melhor tratamento mesmo.
Saber algumas dessas referências melhora a experiência com o conto, mas eu acho que ele não perde. Por exemplo, saber a referência a Armageddon auxilia a entender que essa parte final, ela é extremamente galhofa, porque o filme é galhofa e ela emula o roteiro do filme, assim, a parte final do filme. Mas dá pra acompanhar a história e continua a ser muito engraçado, assim, mesmo sem saber que aquilo é uma...
Assim como se não souber quem que é o Elon Musk também, né? Tipo, fica perdido,
eu fiquei pensando,
né?
Isso também. Se a pessoa... Essa também foi uma dúvida. Até queria ouvir vocês, porque essa do Elon Musk... Bom, eu achei o máximo a personagem conhecer ele, porque eles jogavam o mesmo jogo. Achei, tipo, muito... Foi muito boa a sacada também. Uma ótima piada. Falando em piadas boas. Mas aí eu fiquei pensando, será que as pessoas que não sabem quem ele é funcionaria, né? Que também, talvez esses pequenos subtextos, essa foi outra que eu... Esse daí eu sei quem é, né? Mas às vezes tudo bem não conhecer, né?
O caso do Elon Musk eu acho que seria mais complicado, porque a existência dele tem certa agência sobre a história. Se a pessoa não souber quem ele é e por que que ele é a pessoa capaz de mandar alguém pro espaço, o conto, aquela parte do conto, ela deixa de acontecer.
Olha, eu discordo. Eu acho que é a mesma coisa das outras piadinhas de referência, né? Cara, você tá num sistema tão absurdo, tipo, eles tinham feito um pacote que eles tinham comprado 7 mísseis de satélites que estavam em órbita da Terra pra mandar. Se você não se questionou nesse momento, eles terem informação de um cara que tem um foguete pra mandar o maluco pro espaço,
tudo bem.
É tão absurda, entendeu?
Pra mim, a melhor frase do conto, cara, é aquele satélite do Alcides.
Do Alcides, cara, é muito. Eu tava muito esperando assim, tipo, ah, Mendonça. O Mendonça não tem? Não tá? Acabou? Não, acabou, cara. Acabou, já era. Sabe, tipo, cara, é muito. Então, mas é que pra mim, o conto, ele trabalha essa parte do humor de absurdo. E eu acho que nisso, essas outras coisas também, igual do Elon Musk e tudo, se você não saber, faz tipo, você olha e fala assim, foda-se, cara, sabe? Tipo, você não questionou até agora que o cara tem... Porra, você não viu? O computador deles é tão velho que ele tem protetor de tela do cara do náufrago.
Muito maravilhoso.
Quer dizer, o cara tá trabalhando num 386, sabe? O negócio é assim. E aí, tipo, você olha e você fala, cara, como é que no 386 ele mandou um código pra o cara lançar um míssil, sabe? Tipo, no satélite. Tipo, não tem, sabe? É tão absurdo as coisas, você tem que trabalhar na ideia, tipo, de que, olha, eu compro essas maluquices todas, né? E eu acho que daí nisso, eu fico só realmente ficando parando muito pra pensar agora no que a Ana falou sobre as referências das piadas, né? Eu acho que é sempre uma escolha de você brincar brincar com essas referências e saber que você não vai atingir todo mundo. Só que eu acho que é interessante que o Lauro ele coloca realmente como pequenos easter eggs ali dentro que, olha, a trama funciona mesmo sem isso. Você só tá perdendo uma parte da diversão. É, mas, por exemplo, você não saber que o nome lá do macaco gigante do Dragon Ball, ou do cara que do compositor lá, do pai da Liv Tyler, que compôs a música para o Smith para tocar no filme do Armageddon, tipo, essas coisas assim, você só perde uma parte da coisa. Ainda assim, cara, olha a maluquice, tá ligado? Tipo, de você ter dois velhinhos de 70 anos com um computador antigaço fazendo monitoração de eventos catastróficos e salvando o planeta pelo menos uma vez por semana, né? Porque eles falaram que tem 40 coisas por ano, sabe? Tipo...
Eu até separei uma aspa aqui, até queria ler, que a Clara, a personagem que é a cética, ela resume as tarefas deles, né? Ela fala assim, resumindo, Clara contou nos dedos cada ação. Vocês ficam batendo papo, desligando um alarme ensurdecedor, assistindo a filmes e desenhos colecionados, profecias de donos de bar, e querem que acreditemos nisso? Eu acho que essa aspas é muito boa, porque ela resume em qual que é o... E sim, a gente quer, né? É bem legal.
Nisso eu fiquei lembrando, por isso que eu, de novo, do MIB, né? O Smith desesperado, tipo, não tem tempo da gente ser discreto, porra, o mundo vai acabar. E aí o personagem, tipo, do Tommy Lee Jones, cara, tem sempre uma coisa tentando destruir o mundo. Toda semana, tipo, isso é só um trabalho, não é heroísmo. Tá ligado?
Sabe? Ó, se tiver uma continuação, cara, desse conto, eu espero que tenha uma referência direta a Independence Day e eles mandando um vírus de computador com MS-DOS pra poder derrubar uma nave alienígena, sabe?
Cara, por favor. Por favor.
É bom, é bom.
Fechou.
Fechou. E queria dizer só que eu adoro o Lauro como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é muito legal, gosto muito dele. Queria só dizer que fiquei muito feliz, assim, que eu ficava imaginando ele falando essas coisas, sabe? Então dava. Talvez seja essa o easter egg que eu tenho, que talvez outras pessoas não tenham, que é lembrar da voz do Lauro falando essas coisas.
Eu queria deixar também só um adendo aqui, que pode sair fora da gravação, mas acho uma putaria a gente ficar conversando sobre todos os autores e todos eles a Ana conhece pessoalmente, sabe? Eu acho que é um desrespeito com o restante da equipe, entendeu? A Ana ter esse conhecimento privilegiado, né? A Ana, a gente fica aqui debatendo, né? Como será que, tipo, pensando nessa referência, pensando, ah, tipo, eu conheço, posso um almoço com eles, quer que eu pergunte? Eu pergunto pra...
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Chegamos ao final do episódio. Eu espero que você tenha lido o conto e aproveitado os nossos comentários. Se você concorda ou se você discorda das coisas que a gente falou, se há pontos que você acha que a gente deveria ter ressaltado, mas a gente não comentou durante o episódio, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição deste episódio. Por favor, Ana, se as pessoas quiserem te encontrar, como que elas fazem?
Elas podem colocar @AnaRush no Twitter ou no Instagram. Eu também tenho um site que é anarush.com. E meu último livro, A Telepatia São os Outros, está sendo vendido de forma física no site da Monomito, que é a editora que publicou o livro, ou também está disponível o e-book na Amazon.
E você, patrão? Como é que as pessoas fazem para te encontrar?
Que sacanagem. Olha, a forma mais fácil de me encontrar é pelo Twitter, né, no @senhorbaço, mas vocês também podem também me encontrar facilmente no site Leitor Cabuloso ou nas outras redes sociais do Leitor Cabuloso, que normalmente sou eu lá que respondo.
Maravilha. Todos esses contatos, todas essas referências estão linkadas na descrição do episódio. Acesse a descrição completa ou no seu agregador de podcast ou do site do Leitor Cabuloso. O Pindorama é um podcast quinzenal disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Em 15 dias, então, a gente tá de volta para falar sobre outra narrativa curta. A gente vai conversar sobre o conto Nabu, da Isa Próspero, que foi publicado na revista Trasgo, número 18. Aproveite a leitura e até lá. Bora todo mundo dar um tchau.
Tchau!
Valeu, falou! Este podcast foi mixado e editado por Samuel Muca e Rodrigo Hipólito, com produção de Ana Rush, Denis Almeida, Rodrigo Basso, Samuel Muca e Rodrigo Hipólito. Para mais conteúdos literários, acesse leitorcabuloso.com.br.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.